DW. Jornal da Manhã.
Quinta-feira, 1 de novembro de 2018. Em Angola, há excessos da polícia na Operação Transparência e o governo não parece estar disposto a esclarecer o assunto, denuncia a organização não-governamental Omunga.
Por parte do governo é sempre de negar a existência desses fatos, a ocorrência desses fatos, e portanto não há nem abertura para a investigação, nem tampouco para a responsabilização. Então, este é o grande problema.
O presidente do Senegal, Macky Sall, esteve na Alemanha na conferência G20 Compact with Africa e deu uma entrevista exclusiva à DW África.
O Senegal é hoje um país aberto a todo tipo de investimento estrangeiro. Eu convido as empresas alemãs a virem ao Senegal, que é um país aberto que atravessa uma fase de pleno crescimento económico.
É aussi que é em plena croissance econômica.
Vários jovens alemães aderiram ao Islão, radicalizaram-se e juntaram-se ao Daesh. São estes os principais temas neste Jornal da Manhã. Ao microfone, António Cascais. Em Angola, há excessos da polícia na Operação Transparência, denunciam várias organizações de defesa dos direitos humanos. O Acnur, da ONU, diz que não pode comprovar os excessos no que se refere à violência contra os imigrantes clandestinos, mas reporta a excessiva quantidade de refugiados devolvidos à República Democrática do Congo. Nádia e Sufo com os pormenores.
Há denúncias do uso excessivo da força por parte da polícia contra imigrantes no âmbito da Operação Transparência que decorre desde o dia 25 de setembro. Entretanto, fontes oficiais negam estar a recorrer à violência. José Patrocínio é coordenador da ONG angolana Omunga e questiona a postura das autoridades neste processo.
Mas por parte do governo, há do executivo, das entidades envolvidas nessas operações, não há, portanto, assumir disso, nem tampouco demonstra algum interesse em fazer investigação. Portanto, as declarações prestadas pelas entidades ligadas à operação, nomeadamente a polícia, é sempre de negar a existência desses fatos, a ocorrência desses fatos, e, portanto, não há nem abertura para a investigação, nem tampouco para a responsabilização. Então, este é o grande problema.
A Operação Transparência, que decorre em 7 províncias, visa essencialmente impedir a violação das fronteiras e a exploração ilegal de diamantes. Os congoleses são o maior grupo de imigrantes no país e estariam a ser as principais vítimas da suposta violência. Será que a atuação da polícia está a ser mesmo marcada por algum excesso? Wellington Carneiro, oficial de proteção do Acnur em Angola, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, não garante nada.
Nós não podemos comprovar os excessos porque ocorreram majoritariamente em Lucapa, onde nós não temos presença. O que nós sim achamos excessivo é a quantidade de refugiados que foram devolvidos à República Democrática do Congo no marco dessa operação, por erro ou por outro tipo de negligência.
Mas a Omunga não tem dúvidas sobre o excesso das autoridades e José Patrocínio apresenta argumentos.
Há bastante excesso. O primeiro aspecto que nós tem a ver com a relação forçada que se criou na questão de que haveria uma ligação direta e um propósito direto de combate ao garimpo ligado ao combate ao imigrante considerado ilegal. E esta ideia é que está por trás da operação, porque tem estimulado e pode estimular ainda mais atos de xenofobia e, portanto, de problemas de violência perpetrada por próprios cidadãos. A segunda questão está na forma como tem sido levada a cabo a operação. Que nós defendemos o princípio que Angola tem legitimidade e tem responsabilidade de garantir segurança das suas fronteiras, do seu território, dos seus recursos, dos seus cidadãos, das suas leis, das suas instituições. Mas, no entanto, achamos que o Estado não pode, de maneira nenhuma, para assumir essa responsabilidade, tomar atitudes que violem a dignidade e os direitos dos cidadãos, sejam eles nacionais, sejam eles estrangeiros.
Em meados deste mês, a ONU lembrou que as expulsões em massa são contrárias às obrigações da Carta Africana e exorta Angola e a República Democrática do Congo a trabalhar em conjunto para garantirem um movimento populacional seguro. e no dia 6 de novembro inicia uma nova operação denominada Resgate, que pretende reforçar a autoridade do Estado em todos os domínios e pôr termo, por exemplo, a desordem e a insegurança e proibir a venda de produtos não autorizados em mercados informais. E até lá, as autoridades estarão focadas em ações de sensibilização, mas já avisaram que irão atuar decididamente e que vão utilizar todos os meios das forças de segurança do país. Nádia Issoufou, DW, Voz da Alemanha.
E como sempre, amigos ouvintes, colocamos no Facebook a pergunta do dia, que é a seguinte: o que estará por trás da expulsão de mais de 300 mil cidadãos congoleses de Angola? E já há alguns comentários. Sérgio Mauelele, por exemplo, escreve: a imigração ilegal é um mal que deve ser combatido severamente, mas deve-se evitar excessos e ter-se o cuidado de não violar os direitos humanos. As fronteiras dos países africanos foram impostas pelos colonizadores, o povo não reconhece essas fronteiras e vive de um lado, mas tem família do outro. E Kali Kalambai escreve: o problema é que, entre nós, há muita gente que não sabe nada sobre o colonialismo. Ficamos por aqui, por enquanto. Venham mais comentários, vamos lê-los no final do programa.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
As notícias que marcam a atualidade africana. Em Angola, o presidente João Lourenço decretou ontem mudanças nas administrações da televisão pública de Angola e da agência noticiosa Angop, bem como do grupo editorial que controla o Jornal de Angola. Continua assim a onda de exonerações de detentores de cargos públicos em Angola. Em Moçambique, a Assembleia da República debate a revisão da Lei do Sistema Nacional de Educação, documento que prevê elevar a escolaridade mínima do país para a nona classe. Ainda em Moçambique, a Ordem dos Engenheiros está a dialogar com o governo para que a lei privilegie a contratação de engenheiros moçambicanos nos grandes projetos de investimento. E em Marrocos, o chefe de governo marroquino, Saadeddine Othmani, indicou ministérios, secretarias de Estado e outras instituições públicas em que a língua francesa não deve ser utilizada em documentos oficiais, por tal ser uma violação da lei. Othmani, que reaviva assim uma velha polémica, recordou que as línguas oficiais do país são o árabe e o amazigh, ou seja, o berber, pelo que todos os documentos, contratos ou comunicados devem ser redigidos nestes idiomas.
DW África, Deutsche Welle.
A reunião G20 Compact with Africa, que teve lugar esta semana em Berlim, capital da Alemanha, reuniu vários representantes de organizações financeiras internacionais, como o Banco Mundial e o FMI, e também os representantes de 11 países africanos: Benin, Costa do Marfim, Egito, Etiópia, Gana, Guiné, Marrocos, Ruanda, Togo, Tunísia e Senegal. A DW África aproveitou a oportunidade de falar com o presidente do Senegal, Macky Sall, sobre a cooperação económica de seu país com os países industrializados, destacando, neste contexto, o papel da Alemanha. Palavras do presidente senegalês. O Senegal é hoje um país aberto a todo tipo de investimento estrangeiro. E, claro, estamos também presentes na Alemanha, um país que oferece algumas vantagens significativas. Um tecido empresarial muito diversificado, com muitas pequenas e médias empresas muito dinâmicas, mas também uma altíssima qualidade de seus serviços. Eu convido as empresas alemãs a virem ao Senegal, que é um país aberto, que atravessa uma fase de pleno crescimento económico. A DW perguntou a Macky Sall quais os setores económicos que poderão interessar os investidores estrangeiros que queiram investir no Senegal.
Eis a resposta do dirigente senegalês.
O setor da agricultura e da agroindústria, o setor da formação profissional é também essencial, mas também o turismo e outros serviços como transportes, energia e saneamento básico. Estamos perante um leque de setores onde precisamos de cooperação. É necessário que o governo alemão acompanhe a evolução e disponibilize financiamento para que as empresas possam investir. Nós estamos completamente abertos e muito contentes de participar nesta reunião de Berlim. Note-se que alguns especialistas em política de desenvolvimento presentes na Cimeira de Berlim acusaram os dirigentes políticos, tanto africanos como de países industrializados, de muitas vezes não respeitarem os standards psicológicos e sociais, dando demasiada atenção a megaprojetos que não beneficiam as populações locais. Por outro lado, os dirigentes africanos são frequentemente acusados de não terem em conta os interesses dos investidores nacionais, privilegiando os grandes grupos empresariais estrangeiros. Macky Sall não aceita essas críticas. São acusações ridículas. Afirmar que nós estamos a dar tudo aos estrangeiros é demasiado fácil. Quero dizer com isto que nós não podemos viver isolados. O nosso setor privado está consciente do facto e bastante empenhado em fazer face à concorrência. Os que querem trabalhar e competir têm essa possibilidade. De todos os projetos que constam do nosso denominado Plano Senegal Emergente, PSE, entre 60% e 70% dos concursos públicos são vencidos por empresas senegalesas. Palavras do presidente do Senegal, Macky Sall, proferidas aos microfones da DW África à margem da cimeira do G20 Compact with Africa, que se realizou no início da semana em Berlim, na Alemanha.
DW África, Deutsche Welle.
Jornal da Manhã, DW, vamos agora relatar o caso de um jovem alemão que aderiu ao islamismo radical e acabou por ir combater para a Síria, onde foi morto em 2017. A sua mãe, que vive sozinha em Dortmund, na Alemanha, falou à DW sobre a radicalização do filho. Maria João Pinto.
Sabine Lapp não sai muito. Prefere refugiar-se no seu apartamento, onde uma túnica do filho continua pendurada na porta de entrada. O caminho de Christian para a radicalização começou na adolescência, com um problema de saúde. Aos 20 anos, foi levado para o hospital para ser operado de urgência. Foi diagnosticado com uma infecção intestinal conhecida como doença de Crohn. Quando acordou da anestesia, prometeu agradecer a Deus a segunda oportunidade. Christian voltou para a escola. Preparava-se para ir estudar psicologia na universidade, mas quando ouviu os colegas conversarem sobre o Islão, ganhou um novo interesse.
Um dia, o Christian veio para casa com algum material de leitura e disse-me que estava a pensar converter-se ao Islão.
Na altura, em 2012, Sabine Lapp atravessava uma crise. O seu parceiro tinha morrido e ela procurava um novo sentido para a vida. Como seu filho tinha encontrado algo que o fazia feliz, também ela começou a interessar-se pelo Islão. Converteu-se 6 meses depois de Christian, mas tinham perspectivas diferentes da sua nova religião. Embora Sabine use um lenço na cabeça na rua, não cobre a cara. E isso era demasiado moderado para o filho. Em 2013, Christian já era um visitante regular da mesquita de Taqwa, em Dortmund. Sabine juntou-se ao filho e, apesar de ter sido bem recebida, acabou por encontrar alguma resistência quando sugeriu que as mulheres da mesquita lessem o Corão.
No início fiquei muito impressionada. Como alemã, vais lá e todos te adoram. Era como ser alguém famoso. Depois disseram ao Christian para me pôr na linha e que eu estava a virar a mesquita de pernas para o ar.
Em 2014, Christian conheceu a sua futura mulher, Yasmina. Vinha de uma família marroquina ou alemã e queria casar com um muçulmano com fortes convicções religiosas. Conheceram-se através de Sabine, que não sabia que Yasmina procurava um marido para ir para a Síria. 6 meses depois, casaram-se numa mesquita em Frankfurt. Sabine acredita que a nora foi o motor da radicalização do filho. No início de 2015, Yasmina disse à sogra que ela e Christian planeavam juntar-se ao Estado Islâmico. Partiram em setembro desse ano. As tentativas de Sabine para o convencer a voltar foram em vão.
Por muito que soa a loucura, ele estava naquilo da alma e coração. Depois apareceu o vídeo e foi nesse momento que ele se tornou um estranho para mim.
Sabine refere-se a um vídeo publicado numa plataforma online associada ao Estado Islâmico, em que Christian surge a apelar abertamente a ataques em solo europeu e a beijar a cabeça de um homem cuja mão tinha acabado de ser cortada com um machado. Com o vídeo, ficou claro para Sabine que o filho não iria voltar, não apenas porque isso significaria passar anos atrás das grades, mas porque ele acreditava claramente no que estava a fazer. A última vez que falou com o filho foi a 1 de agosto de 2017. Christian queria ser pai em breve, disse-lhe que ia lutar, que podiam não voltar a ver-se e que a amava. Um mês e meio depois, soube pela Nora que o filho tinha morrido como um mártir na luta em nome de Alá. Para Sabine, Christian não morreu por Alá, mas na luta pelos criminosos do Estado Islâmico.
Não importa onde vais, és a falhada, a mãe que falhou, a mãe do terrorista, és a islamista, a salafista.
Maria João Pinto, DW.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para a Ucrânia, que recebe hoje a chanceler alemã Angela Merkel, que se reúne com o presidente ucraniano Petro Poroshenko, com quem abordará o conflito no leste da Ucrânia e a aplicação dos acordos de Minsk. Na Polónia, a 2 dias da visita da chanceler alemã a Varsóvia, o primeiro-ministro polaco Mateusz Morawiecki acusou a imprensa de capital alemão de influenciar os assuntos internos da Polónia e, inclusive, de atacar o poder existente. A Coreia do Sul acaba de anunciar que o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, visita Seul em breve. As atividades diplomáticas para a pacificação das duas Coreias são intensas a nível internacional. O presidente chinês, Xi Jinping, deve visitar Pyongyang e Kim Jong-un deve viajar para a Rússia em breve. Futebol, Taça da Alemanha, segunda jornada. Ontem realizaram-se mais 8 jogos. Destaque para a expressiva vitória do Leverkusen no recente do Mönchengladbach por 5-0. A vitória à tangente do Borussia Dortmund frente ao Union Berlin da 2ª Divisão por 3-2 e a vitória do Leipzig por 2-0 contra o Hoffenheim.
DW, Espaço do Ouvinte.
E recordo a pergunta do dia. O que estará por trás da expulsão de mais de 300 mil cidadãos congoleses de Angola? Eis algumas reações dos nossos usuários e ouvintes. Osvaldo Valderrama escreve: o fundamental para o Estado é manter a ordem. Há muitos males para combater. Primeiro, o cidadão nacional e o elevado fluxo de cidadãos estrangeiros ilegais é lastimável. É preciso denunciar a forma ilícita como eles se sustentam, procurando de todas as formas sobreviver, como, por exemplo, a venda ilegal de carros, muitas vezes roubados, a venda de telefones roubados, a exploração dos minerais, o garimpo de água potável, assaltos à mão armada, venda de peças falsas para viaturas, falsificação de documentos, no caso do BI, do cartão eleitoral, etc. São estas as questões que se deve ter em conta. E Lafo Baldé escreve: o que está por trás da expulsão dos 300 mil congoleses é provavelmente o não cumprimento das leis angolanas. Angola reage assim à imigração ilegal, à criminalidade e à violência. Aqui na Guiné estamos muito preocupados com esta situação. Ouvimos até relatos de mortes, sobretudo por parte de alguns cidadãos guineenses. Temos que acabar com a imigração ilegal. É importante haver mais controlo, sim, mas sempre em respeito pelos direitos humanos. Ilu Quisito Bizeque, do distrito de Xemba, em Moçambique, escreve: o governo angolano diz tratar-se de uma operação transparência visando combater a exploração do garimpo de diamantes e a imigração ilegal. Mas eu acho que essa decisão do governo angolano é negativa. É preciso recordar que houve milhares de angolanos refugiados na RDC. Chegamos praticamente ao fim desta emissão de quinta-feira, dia 1 de novembro de 2018. A mim, António Cascais, resta-me, como sempre, desejar-lhes um bom dia em nome de todos os colegas de redação.